Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vou falar rapidamente aqui a respeito do... Rapidamente. Aí, domingo, sábado e domingo, nós vamos entregar o folhetim para cada pessoa, para ela não esquecer, né? Ou seja, porque para não ter que anotar, ou então fica às vezes difícil para a pessoa. Então já vai ser entregue um folhetim com isso que eu vou falar aqui. Todo ano nós fazemos um apoio, damos um apoio à cozinha, da questão da alimentação, né? Alimentação que cada dia que passa tem ficado mais caro. Esse dia eu fui no supermercado, foi ontem, comprei nada, paguei R$250. R$250. A carne, eu achei um absurdo. Tinha alguns dias que eu não ia no supermercado. E às vezes você compra assim, né? Aleatoriamente. Normalmente é a Milce que vai. Aí, a carne eu achei um absurdo. O preço da carne. Né? Um absurdo mesmo o preço da carne. Uma pessoa que ganha pouco não está dando para comer carne, não. Hã? Mas patinho ainda. Não, picanha nem se fala. Quanto é o quê da picanha? Eu sei que eu comprei um bolinho assim de carne moída, né? Carne moída. Foi R$33 um bolinho assim de carne moída. R$33. Não, colchão duro. Não, colchão duro. Ô, Elma, cadê a Elma? Não foi um bolinho de carne, não? Foi 13. Hã? Foi 13. Já falou? R$13. Não. R$13, não. Não, foi um quilo e meio. Um quilo e meio de colchão duro lá foi R$33. Quanto está o quilo de colchão mole? Colchão duro? Deve estar uns 18, não, Fernando? Não. Vou dar uma olhada e vou conferir com vocês. Vou dar uma olhada e vou conferir com vocês. E a carne está um absurdo, viu? Um absurdo. Bom, aqui, ó. Então ficou dessa forma. Lista de mantimentos para o encontro 2013. Limpeza. Ficou tudo aqui, então, nessa lista aqui, Lorena? Ficou tudo aqui, Fia? Então, nós temos uma parte de limpeza, carne e ceasa e mantimentos. Carne, ceasa e mantimentos. A carne, o ano passado, e ceasa foi 40. Esse ano, subiu para 50. carne e ceasa subiu para 50. É, 3 unidades de detergente na parte de limpeza, um pacotinho daquela esponjinha de lavar vasilha, 1 litro de desinfetante, 8 rolos de papel higiênico, 8 rolos de papel higiênico, na parte de limpeza. Alguma coisa não está aqui porque nós temos aí e vamos usar o estoque que tem. E na parte de mantimento tem 5 quilos de arroz, garotinho ou cristal, 5 quilos de feijão, barão. É bom padronizar o feijão para não ficar... O feijão mistura, às vezes não é a mesma coisa. É bom padronizar, todo mundo compra o feijão barão. Não que a gente esteja, né, ganhando alguma coisa do barão. 2 litros de óleo. O óleo pode ser, quem quiser trazer, canola, né, girassol, pode trazer. Mas se não quiser, pode trazer também qualquer um. Né? 4 litros de leite. 4 litros de leite. Daquele de caixinha integral, que é, conserva mais, é mais fácil de acomodar. E 1 quilo de sal. 1 quilo de sal. Não é muita coisa, acho que vai pesar para ninguém, não. Por exemplo, manteiga, extrato de tomate, uma série de coisas que não está aqui, vocês não se preocupam, não. Somente isso aqui, não é isso? E a carne, o ceasa, juntos, R$50. Isso aqui é por casal, por casal. Como é que eu falei para você? É. É. É um casal de pessoas. Né? Agora, se a pessoa, por exemplo, na casa onde tem 3, 4 filhos que não trabalham, ou então, pode às vezes até ter 13, 14, 15 anos, mas não trabalham. Então, esses aí a gente... os pais formam o casal e dá somente uma cesta. Certo? Mas se também quiserem... Na casa onde tem 5 pessoas, por exemplo, forma 2 casais, né? Uma casa onde tem 5 pessoas. Na casa onde tem só mulher, por exemplo. Tem 4 mulheres, mas as mulheres todas trabalham. Tem 5 mulheres, mas as mulheres trabalham. Forma 2 casais também. Então fica assim a critério do, muito mais pela consciência de cada um, do que propriamente que por determinação, nossa, ficaria difícil. Por exemplo, o Silvano não tem mais ninguém com ele, ele ficaria de fora, né, Silvano? Ou entraria com alguém, né? Aonde? Hã? É a Suzana, se você quiser assumir a casa dela lá. Tá vendo, né, Suzana? Eu tô ouvindo lá, né, Suzana? Bom, então tá aqui. Nós vamos colocar, afixar ali e depois, no final de semana, será distribuído uma coisinha dessa aqui, tamanho pequeno, né, filha? E... cada um vai receber escrito isso aqui. O prazo para entrega até dia 3 de fevereiro. Porque no dia 9 de fevereiro, a gente já tem antes do dia 9. Dia 9 dá numa sábado. Dia 8, dia 7, às vezes já começa a cozinha, já começa a funcionar. A cozinha já começa a funcionar, às vezes, dia 6, dia 7. Algumas pessoas que vão chegando, vão alojando e vão já tendo que fazer refeição por aqui. Então, a partir do dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, tal, às vezes até depois do encontro, ainda tem mais uns 2 ou 3 dias com refeição. Por enquanto é só isso, a respeito do encontro, por enquanto é só isso, daqui. Alguma dúvida depois será sanada. Viu, filha? Ficou muito bem feito, ficou muito bem arrumado, hein? Meus parabéns. Vai ser feito mais ou menos no mesmo sistema do ano passado, onde tem uma lista e o nome das pessoas, e cada vez que chega uma cesta, ali então as meninas marcam ali a cesta. Marcam ali, certo? Pode ser entregue ali na... A Raquel, quem ainda não conhece, a nossa irmã Raquel mudou para cá, está aqui conosco, reforçando a nossa equipe aí. Irmãzinha Raquel, lá de Fortaleza. Seja bem-vinda, Raquel, Fortaleza. Se quiser ficar em pé, para dar um bem-vindo para você. Bem-vindo. Aí, ó, Raquel. Amém. Já foi mineiro, né, Raquel? Já foi mineiro, já assisti um casamento lá. Mais um casamento, para que um dia a igreja cresce mais um pouco. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo. Atos capítulo 1. Versículo 1, 2 e 3. Poderia ser até o 4. 1, 2, 3, 4. Atos, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Quem pode ler, por favor?
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes.
Amém. Vamos repetir mais uma vez agora? Todo mundo prestando atenção? Mariana? prestar atenção lá.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes.
Amém. Então, qual a finalidade? Por que nós estamos aqui? Por que nós fazemos esse sacrifício para não pecar, para não fazer nada errado, né, de não fazer o mal, fazer o bem? Por que que nós temos essas reuniões, a necessidade de estarmos juntos, congregando, etc.? Para quê? Com qual finalidade, né, vamos dizer assim, nós nos reunimos aqui e temos esse cuidado com a nossa vida, não fazer as coisas erradas, não cometer injustiça com ninguém, etc.? Nós não poderíamos fazer tudo isso em troca de nada. Não é? A nossa vida poderia ser igual à dos demais. Na verdade, nós não levamos uma vida igual à vida que leva o resto do mundo. Assim, nós fomos escolhidos do mundo para levar uma vida diferente. Ou não é assim? Então, qual o motivo? Por que que nós fazemos isso? Por que que nós fazemos essas coisas? Por que que nós agimos dessa forma? Para quê e por quê? Para quê e por quê? Quem poderia responder? Levanta o dedo. Ou a mão. O braço. A perna. Por que nós fazemos isso, hein, Silvano? Qual a razão de nós estarmos aqui? Fernando. Fernando é para as cabeças, ele fala mesmo.
O motivo que eu estou aqui é porque eu tenho medo de ir para o inferno.
É?
Sinceramente. Se não tivesse outra coisa, eu não estava aqui, não.
Então, você tem medo
de... Tem medo de ir para o inferno.
É para o inferno.
E muito.
É. Amém. Já é um bom motivo, né?
É. Que motivo?
Passa aí por... É, não, é o... É mesmo.
O meu objetivo aqui também é parecido com o dele. Não ir para o inferno também.
É.
E tá então, mais negócio, perto de Deus.
Você não quer ir para o inferno, de jeito nenhum, né?
Não, e eu quero eu também quero as bênçãos do Deuteronômio 27 ou 26. Que se você servir a Deus,
e ele abençoado, vai... abençoado, melhor ainda, abençoado. Né?
Uhum.
Claro. E a esposa? A noiva. É, né? Eu vou dar. Não, você também? É, né? Qual o motivo, tá? Deuteronômio 27 também? É. Amém. Erickson, por que Erickson? Qual o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui, ó? Tem que ter uma razão. Como o Fernando falou, ele falou, eu tenho medo de ir para o inferno. Pronto. Já graças a Deus, né, pelo o menino ali, eu esqueço o nome dele, né? Felipe, né? É, Felipe. É. Então, a Nayane, o Felipe, né, nós temos medo de ir para o inferno, de ser condenados, né, certo? Não é isso? É uma razão pela qual nós nos reunimos aqui. Amém? E Erickson, você, qual a intenção?
Mas, o objetivo maior é esse mesmo, ir para o céu, né? Não ir para o inferno e ir para o céu. Mas hoje eu, assim, eu venho aqui para, assim, buscando entendimento e sabedoria mesmo.
Amém.
Para converter, lutar contra os pecados e aprender a ser testemunho.
Amém. Vou ver o outro aí. Toninho, pode ajudar nós, Toninho?
O mesmo motivo, é para ir para o céu mesmo. A esperança do reino de Deus mesmo, né? A esperança do céu.
Amém. Outro aí. Aqui o dá para o Ramiro aqui, dá para o Ramiro aqui, meu Ramiro. Dá nós.
Amém, irmão. É. Aqui fala que tem uma promessa. Ele disse que tinha um povo na terra. Ele disse que haveria uma igreja. E eu, porque eu venho aqui, porque eu sofri muito sem saber. Quando eu estava fora desse povo, quando eu estava longe de Deus, eu sofri demais. Então eu estou aqui para aprender, quanto mais com Jesus, até a hora que acabar tudo e eu ver se eu alcanço essa promessa.
Amém.
Que é da vida eterna. E também não sei o que é a vida eterna. A gente fala que é vida eterna, mas não sabe. Mas é o reino de Deus. Já aqui nesses dias. Então é que eu... E fugir, né? A gente está vendo como o mundo está. Quem não tem Deus, como está vivendo. Cada vez mais violento. Tal. Então, e se a gente deixar de ouvir a Deus, a gente volta para o mundo.
Amém. E a Virgínia, dona Virgínia? Fernanda? O que você está aqui? Bibi?
Eu venho aqui porque eu acredito, por exemplo, igual o Fernando falou, eu também quero ficar livre do inferno, mas para mim ficar livre do inferno, eu preciso fazer algumas coisas. Então, eu acredito que aqui Deus, como a leitura fala assim, que ele, né, foi embora, está vivo, e ele vem aqui ele me ensina, entendeu? Ele, a música estava cantando, né, as palavras dele é que me salva. Então, ele me ensina como eu devo viver, é aqui que ele me ensina. Então, eu venho aqui por causa disso. E o que ele me ensinar, e eu viver dessa forma, também vai me dar a condição de ser livre do inferno.
Amém.
Né? Porque aqui fala que ele subiu aos céus e ele está vivo. Então eu creio que é isso. Eu venho para ouvir.
Amém. Então tem uma razão, tem um motivo pelo qual, senão não teria sentido. Não teria sentido, a gente vem, chega aqui, canta, né? Escuta, vai embora. Aí vem, canta, escuta, vai embora, sem saber a razão, o motivo pelo qual nós estamos aqui. É, quando você vai para a sua casa, então chega na sua casa, você tem uma série de providências que você toma para manter a sua casa de pé, né? Você trabalha, você bota as coisas no lugar, você faz as suas compras, né? Você corrige os seus filhos, tá, para manter a sua casa de pé, sua casa viva. Nós nos reunimos aqui, tem uma razão, tem um motivo. Tem um motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Então, quando nós falamos na última reunião, parece, nós fizemos aqui em Goiânia, não foi na última, mas foi quarta-feira passada. Em Lucas 16, 16, Depois nós voltamos aqui no Atos Apóstolos, em Lucas 16:16. Está assim. E Deus, eu vou ler aqui. Hã? Oi, Mineiro? 16:16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Então hoje, nós, esse aqui, a lei e os profetas, para nós, a lei e os profetas, para nós, não está vigorando. A lei e os profetas, para nós, não está vigorando. Assim? Está escrito aqui bem claro que a lei e os profetas duraram até João. Dali para frente, nós, se nós ficarmos escorados na lei e nos profetas, se nós escorarmos na lei e nos profetas, nós vamos cair. Se nós dependermos da lei e dos profetas, nós vamos cair. Se você pegar, por exemplo, assim, lá, um salmo bonito, igual o Salmo 91, uma maravilha de salmo. Mas se eu confiar, né, colocar toda a minha confiança, a minha esperança, etc., no Salmo 91, abrir minha Bíblia lá em casa, no Salmo 91, e etc., etc., o Salmo 23 é outro salmo bonito, né? O Salmo 28, meus filhos em roda das mesas, etc., etc. Tudo isso, como diz o Felipe ali, as promessas lá de Deuteronômio e tal, tudo bem. Nós não estamos desfazendo disso. Só que se nós confiarmos nisso, nós estamos perdidos. Se nós confiarmos nisso, nós estamos perdidos. Por quê? Porque isso vigorou até João Batista. Então, uma coisa, quando deixou de vigorar, deixou de ter validade. Deixou de ter validade. Dá para entender isso? Mesmo? Sem confusão? Ou é coisa do Rossini? É coisa do Rossini ou não? Porque tem um aí, tem um pessoal que é do Rossini, outro pessoal que é não sei de quem. Né? Isso é coisa do Rossini ou vocês acham que eu estou falando é coisa de Deus? É de Deus, né? A lei e os profetas vigoraram até João. A partir dali não está em vigor mais. E uma coisa que não está em vigor: você pode chegar na prefeitura e dizer, olha, aqui, ó, a lei está aqui, ó. A lei aqui está dizendo que eu estou isento disso, disso aqui. Aí a pessoa vem de lá. Meu filho, a lei em vigor é essa. Essa é a lei em vigor. Essa que é a lei que está em vigor. Ah, mas essa aqui? Essa não está em vigor mais. Quando uma lei entra em vigor, lá no fim da lei fica dizendo que, né, que revoga disposições contrárias, etc., a lei tal, desfaz a lei tal. Uma lei não pode montar por cima da outra. Uma constituição não pode ter validade junto com a outra constituição. Nós temos várias constituições, mas a constituição que está em vigor é aquela atual, a outra não está em vigor. Muita coisa de uma está na outra. Mas o que interessa é que eu não posso reivindicar nada que não esteja de acordo com a lei em vigor. A lei em vigor. Então, a lei e os profetas, eu não posso mais confiar na lei e nos profetas, ficar dependendo da lei e dos profetas. Por exemplo, muitas vezes a pessoa fala que eu sou radical em relação ao casamento. Mas o casamento, na lei em vigor, o que que diz? Diz assim. Vamos ver o que está dizendo na lei em vigor. Isso aqui estou falando só para poder entrar no assunto que eu quero entrar. Na lei em vigor, diz aqui. Onde é que está? Está aqui assim. Qualquer que deixar a sua mulher, qualquer que deixar a sua mulher, e casar com outra, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. PT, saudações. Pronto. Aqui não diz mais nada, eu não vejo escrito mais nada. Eu não vejo aqui escrito mais nada, eu vejo assim. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Acabou. Essa é a lei em vigor. A lei e os profetas, aí antigamente, lá a lei permitia, né, permitia uma série de coisas. O caboclo tinha lá não sei quantas mulheres, etc. Era diferente. Agora, atualmente, o que está em vigor é uma doutrina, o que está em vigor é o reino de Deus. O que está vigorando hoje é o reino de Deus. No reino de Deus tem uma lei, a lei do reino de Deus. É claro, Deus não poderia reinar com outra lei, Deus não poderia reinar com uma doutrina diferente, ele vai reinar de acordo com isso aqui. E essa doutrina... Essa doutrina é o Evangelho. Essa doutrina é o Evangelho. O reino de Deus, ele funciona de acordo com o Evangelho. O reino de Deus, ele funciona de acordo com o Evangelho. Então, se uma pessoa quiser fazer parte do reino de Deus hoje, ela pode? Se ela passar para o reino de Deus hoje, qual é a lei que vai vigorar sobre ela? o Evangelho, a doutrina de Cristo. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, o reino de Deus substituiu a lei e os profetas. O reino de Deus substituiu a lei e os profetas. Então, quando eu passo para o reino de Deus, quando eu passo para o reino de Deus, a lei ficou para trás. Reino de Deus. Então, a partir daí, quem reina, quem vai me reinar, é Deus. Quem vai dirigir, é Deus. Só Deus que sabe o que eu posso e o que eu não posso, é Deus. Eu preciso alcançar isso. Eu preciso alcançar isso. O reino de Deus. Quando ele for, ora e pede... Venha a nós o teu reino. Então, senão eu vou ficar no mundo sem lei. E eu preciso de orientação, como vocês falaram. Eu venho aqui para pedir orientação para Deus. Por quê? Porque é Ele que governa, Ele que reina. Ele vai dizer o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso. É Ele. É o reino de Deus. O evangelho que tem escrito, a parte do evangelho, a parte que está escrita, a Bíblia diz que o que foi escrito para nos ajudar. O que foi escrito, o que está escrito, é para ajudar a gente, ajudar. Mas tem muita coisa que não está escrito. Muita coisa que não está escrito. A lei não. A lei é assim. Não está na lei? Então, não precisa fazer. Não está na lei? Então, eu não tenho obrigação de fazer, porque não está na lei. Por isso que a lei é grande, ela é complexa, ela é cheia de coisa. A lei é complicada. Se nós fôssemos cumprir a lei, nós íamos... tem muito mais dificuldade. Agora não é lei. Agora o que é? É reino de Deus. É governo. Agora é governo. Governo de Deus. É o Espírito Santo me dirigindo. Tem hora que eu vou ficar sem saber o que eu faço, o que eu não faço. Por exemplo, questão da justiça. Às vezes eu penso que está certo, às vezes eu penso que não está certo. Às vezes eu penso que é justo, às vezes eu penso que não é justo. Se eu quiser fazer de acordo com a lei, eu falo, não, está escrito aqui de acordo com a lei. Mas nem sempre eu não posso basear na lei. Nem sempre Deus vai e falou, olha, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Porque o nosso entendimento, a nossa compreensão não alcança a lei. A única cabeça que alcançou a lei, conseguiu entender a lei, foi a de Jesus. Por isso que Jesus pegou a lei, encostou, falou, é impossível ao homem a prática da lei. Então ele falou, agora, vamos encostar isso aqui, e faz o seguinte, vem e siga-me, pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. É isso. Quem põe a mão no arado, não olha para trás. Né? Vinde após mim, vocês estão cansados, oprimidos. Tudo isso é, fica perto de mim. Faz o que eu faço. Anda nas minhas pegadas. Imita. Como Paulo falou, sede meus imitadores. Aí sim, se você fizer isso, você vai cumprir a lei. Se você ficar pertinho de mim, me seguir, me acompanhar, você cumpre a lei. Mas se você tentar cumprir a lei, você não vai conseguir. Se você querer for ficar baseando nos Salmos, no Deuteronômio, nos Êxodo, no Profeta, etc., você vai embolar, você vai pisar, coisas você vai deixar para trás, coisas você vai fazer. Então, não tem como. Se não for dirigido por Deus, não tem. Vinde após mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Segue os meus passos. Onde eu pisar, você pode pisar também. Não olha para o lado, não, porque se você olhar para o lado, você se confunde. Não olha para trás, porque você vai ter problema. Procura fazer o jeito que eu faço. Aí Paulo, de vez em quando, fala, não, você aprendeu assim com Cristo? Foi assim que você aprendeu com Cristo? Então, com quem que nós aprendemos? É com Cristo. Ele reina hoje. Ele dirige hoje. Ele reina hoje. Então, por que que você vem aqui? Para aprender com o seu rei. Como você vai poder viver amanhã? Como você vai poder viver o resto da noite? Às vezes, o que você fez hoje não estava certo. Às vezes, o que você está fazendo não é o correto. Por causa disso, você está fora? Não, você não está fora. Você continua ali, sendo lavado, aperfeiçoado, regenerado, etc. É isso que nós precisamos, obedecer a Deus. Ser reinado por Deus, ser dirigido por Deus. Porque o que está valendo é o reino de Deus, o governo de Deus. É isso que está valendo. Amém? O evangelho, como eu falei, é uma doutrina que só vale no reino de Deus. O evangelho é uma doutrina que só vale no reino de Deus. E nós conhecemos muito pouco do evangelho. O que Jesus falou, ele falou superficialmente sobre o evangelho. Como mosquito engola um camelo. Você pensou, você falou, se a pessoa com o mosquito engola o camelo, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes eu não com o mosquito e não engola o camelo? Ou foi só aqueles pobres coitados lá que fizeram isso? Até hoje é muito difícil, gente. É muito difícil. O reino de Deus é lugar para a pessoa entrar com muito esforço mesmo. Com muito esforço, muita dedicação, muito amor, muita compreensão para entrar no reino de Deus. Aí lá fala, né? E hoje o homem faz força, se esforça para entrar no reino de Deus. Então o que está valendo é o reino de Deus. Se eu não estiver sendo reinado por Deus, as bênçãos de lá de trás não vai valer para mim, não. Né? O que está lá no Salmo 91, eu não vou poder aproveitar. Porque aquilo lá não está valendo. O que está valendo é o reino de Deus. Entendeu? Agora, se eu estiver sendo reinado por Deus, dirigido por Deus, ensinado por Deus, guiado por Deus, etc., aí eu vou dizer, Senhor, né? Eu vou lembrar, ele vai me fazer lembrar de que o Espírito Santo que nos dirige, que nos guia hoje, o Espírito Santo nos vai lembrar. Peraí, ó, não está escrito lá atrás que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Então descansa, você está na sombra do Onipotente. O Espírito Santo vai falar isso comigo assim, ó, gostoso no meu ouvido. Ó, não está escrito? Então descansa. Não está escrito lá atrás, não foi escrito lá nos profetas, na lei, não foi escrito isso lá. Então faz assim, meu filho, descansa, fica aqui, ó. Na sombra do Onipotente. Não afasta do Onipotente. Não fica longe do Onipotente. Certo? Não discute com o Onipotente. Habita junto com o Onipotente. Pronto, acabou. Se eu conseguir habitar ao lado dele, se eu habitar, quer dizer, morar, andar com Deus, eu pergunto, tem alguma coisa na Bíblia que não vai ser favorável a mim? Tudo na Bíblia vai ser favorável a mim, tudo, tudo vai ser favorável a mim. Tudo que for de bom, tudo que for de justo, tudo que for amável, nisto pensai, e Deus será convosco. E o que, que eu preciso? Eu preciso de Deus. Por que, que eu preciso de Deus? Para me dirigir, para me reinar, porque senão eu vou ficar perdido. Não está escrito ali também, nós estávamos no mundo perdidos, sem Deus. Agora nós não estamos perdidos mais. Então por que, que você vem daqui? Vem, vem aqui, bebê. Para que Deus possa reinar. Para que você faça parte do reino de Deus. Para que Deus guie você. Você pode ter certeza que muita coisa a gente faz errado. Vocês concordam? Muita coisa. Se a gente fosse passar na peneira hoje, o dia, quantas coisas erradas, coisas que nós não devíamos ter feito. Mas depois que você já fez, você vai para o inferno? Não. Não, gente. Tudo que a gente faz na ignorância, faz, às vezes na desobediência, mas voltou, o filho pródigo foi lá, esculhambou, fez bobagem, até não querer mais, voltou para Deus. É a mesma coisa, nós hoje, mesma coisa. Volta para Deus, muito melhor do que você ficar endurecido lá. Estabelece a sua própria justiça, estabelece o seu jeito de viver e não admite que Deus reina. Pronto. O que, que aconteceu com o povo? Não quiseram que eu reinasse sobre eles. Não quiseram. Não quiseram o meu governo. Não quiseram o meu reinado. Amém? Então, voltando aqui. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem se esforça para ser reinado por Deus. Por que, que a gente esforça para ser reinado por Deus? Por que, que a gente esforça? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é? Ser dirigido por Deus. Ou seja, ser uma pessoa impecável. Não é fácil ser uma pessoa, vou repetir, não é fácil ser uma pessoa impecável. O que, que é impecável? Que não tem defeito nenhum, né, Ramiro? Uma pessoa impecável, assim, nossa, essa roupa está impecável. Ou seja, sem defeito. É muito difícil a gente passar um dia... Não é? Agora, esforçando, do jeito que nós estamos esforçando, pelejando, nós vamos deixar de pecar. O nosso esforço é exatamente no sentido de que ele chegue a reinar sobre nós totalmente, que o reino de Deus seja pleno sobre nós e que a gente não peque. Mas, acabou. Que a gente não faça nada mais errado. Aí os discípulos chegaram até a dizer para Jesus, Senhor, mas aí é impossível. Aí é impossível. Ele falou, não. Né? Impossível para o homem. Mas para Deus não é impossível. Vocês concordam com o que eu estou falando? É coisa minha ou é de Deus? É minha ou é de Deus? Amém? Tem uns três ou quatro que estão do meu lado aqui. Amém? Não tem problema, não. Mas tem uns 3 ou 4 que estão do meu lado. Aí você pergunta para Deus, né? Se é a minha justiça ou a sua justiça. Se a sua justiça estiver de acordo com a justiça de Deus, você está certo. Se a minha justiça estiver de acordo com a justiça de Deus, está certo. Porque quem estiver certo, está com Deus. Quem estiver errado, não está com Deus. Isso aí é certo. Atos dos Apóstolos diz assim: fiz o primeiro tratado, nós lemos agora mesmo, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Jesus começou a fazer. Foi o começo do reino de Deus. Ali foi o começo do reino de Deus. O que que hoje está fazendo? O reino de Deus está plenamente em vigor. Lá foi o começo, nós estamos no acabamento. Nós estamos no fim. Nós estamos perto de chegar. Esse reino, um dia esse reino será visto por todo mundo. Um dia esse reino vai ser do conhecimento de toda pessoa na Terra. O reino de Deus. Aí você vai tomar conhecimento. O que que tem direito uma pessoa reinada por Deus? O que que acontece com uma pessoa reinada por Deus? Aí você vai lá, uma pessoa reinada por Deus, o que que é? Uma pessoa reinada por Deus, o que que vai acontecer com ele? Aí, por exemplo, vida eterna é consequência, santidade é consequência, justiça é consequência. Então, tudo é consequência de uma pessoa que foi dirigida por Deus, é reinada por Deus, é guiada por Deus. Amém? Ele começou não só a fazer, mas ensinar. Ele começou ali. Até ao dia em que foi recebido em cima, ele começou a ensinar, e de repente ele ficou aí 40 dias trabalhando, ensinando, falando tudo o que diz respeito ao reino de Deus. O que dizia respeito ao reino de Deus. Depois que ele ensinou, falou o que ele pôde falar. Mas eu tenho certeza que ele não falou tudo. Eu tenho certeza que alguma coisa... Amém? Alguém poderia até localizar essa passagem que fala assim: eu vos darei o Espírito Santo. Nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Porque ele foi e voltou na pessoa do Espírito Santo. Ele foi e voltou na pessoa do Espírito Santo. Então hoje, o Espírito Santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma pessoa só. Então quem é o Espírito Santo? É Jesus. Quem é Jesus? É Deus. Então nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Aí ele fala assim: eu vos darei o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Você acha que Lucas escreveu tudo? Você acha que João conseguiu escrever tudo? Será que Mateus conseguiu escrever tudo? Não. Marcos escreveu um pouco, Mateus escreveu um pouco. É, a prova de que os dois estavam certos é que elas, as palavras deles se cruzam. João está de acordo com Marcos, Marcos está de acordo com Lucas, Lucas está de acordo com Mateus. Foi feito assim exatamente para provar. Mas nem tudo que Marcos falou, Mateus falou, tal. Depois veio Paulo. Paulo largou Paulo. Ainda Paulo falou, foi muita coisa que nem João, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos falou. Paulo falou. Amém? Coisas que às vezes os apóstolos tinham medo de falar, Paulo falou. E aí, como Paulo falou, e foi colocado nas Escrituras, até o ano 60, mais ou menos, que é da data das cartas de Paulo, esse livro não existia, não. Aí ele passou a existir. E hoje esse livro para nós não é sagrado? Esse livro aqui não tem as cartas de Paulo? Isso quer dizer que Deus concordou com Paulo. Se está aqui dentro, é porque Deus concordou. Mas Paulo falou muita coisa que o Espírito Santo, Jesus, quando apareceu para Paulo, falou assim, ah, eu vou aparecer outras vezes, vou falar para você coisas que você não sabe. Hã? João 16, 12. Bom, o que é importante do que eu estou falando hoje, é de que você precisa buscar o reino de Deus. É que você precisa. O que é buscar o reino de Deus? É alcançar, levar uma vida dirigida por Deus. Presta atenção, o dá todo mundo. É, o que é buscar o reino de Deus? Alcançou o reino de Deus. Levar uma vida dirigida por Deus. Se você está fazendo alguma coisa que está contrário a Deus, então você está fora do reino de Deus. Você está querendo entrar, mas alguma coisa ainda te impede de ser dirigido por Deus. Então, Deus toca para cá, você toca para cá. Deus vira para cá, você vira para cá. Está difícil, a luta entre você e Deus está difícil. Deus quer que eu faça de uma forma, eu estou fazendo de outra forma. Então, eu estou querendo ser reinado por Deus, mas está difícil, está difícil. E todo mundo sabe disso aqui, todo mundo sabe disso. Não é verdade? É ou não é verdade? É isso. Se eu fosse pegar um por um aqui, ó, eu sabia, começando por mim, aí eu começar por mim, eu. Nossa, vocês vão ficar até assustados. Vocês veem a luta que eu tenho para ser dirigido por Deus. Que tem uma... E nós ainda fora o inimigo, nós não estamos falando inimigo ainda, hein? Sem contar com o inimigo que fica ali, ó. É 24 horas, ele não dá sossego, é 24 horas o espírito do mal, buzinando na cabeça da gente, tentando, né? Levando, fazendo do jeito que ele fez com Jesus. Ele faz conosco também. É a tentação. É a tentação. A tentação, nós não vamos ficar livres da tentação enquanto eu estiver nesse corpo. É a tentação. Eu quero ser reinado por Deus, mas existe também a tentação. Amém? João 16, aí é só para mostrar. Eu vou dar o Espírito Santo, E, então, hoje nós estamos no governo de Deus, e esse Deus que nos governa hoje chama-se Espírito Santo. Hoje nós estamos sob, no governo do Espírito. Amém? Nos dias de Jesus, lá, disseram, Jesus falou, olha, eu preciso de ir, porque para mim governar vocês hoje, assim fisicamente, eu aqui, vocês aqui, o mar separava, o mar, Jesus estava do lado de cá, eles estavam do lado de lá, aí eles passavam para o lado de cá, Jesus passava para o lado de lá, então o mar fazia separação entre eles, então Jesus falou, olha, eu tenho que ir, porque aí eu vou dar o Espírito Santo não tem nada que separa. Você pode ir para a China, para o Japão, que o Espírito Santo não tem problema não. Ele vai, ele governa todo mundo, ele está na mente de todo mundo, ele está guiando todo o coração. Então, é isso que Jesus estava preocupado. Eu preciso liberar para vocês o Espírito Santo. E derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo está à disposição de toda a carne. Qualquer pessoa, pode ser o mais marginal possível. Se ele quiser o Espírito Santo, você acha que Deus vai negar para ele o Espírito Santo? Se a pior mulher desse mundo quiser ser dirigida pelo Espírito Santo, Deus vai negar para ela o Espírito Santo? Não vai. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Agora, se a gente não quer ser reinado por ele, aí é outra história. Mas quem quiser, vai dizer assim, Senhor, reina sobre mim, dirija, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, não me deixe só. Não retire de mim a tua graça, o teu espírito. Não deixe eu por conta de mim, não, meu Deus. Olha, se deixar a minha cabeça, não é capaz, não. Meu pensamento não são os seus pensamentos, Senhor. Olha, eu penso de um jeito, o Senhor pensa de outro. Não deixe por minha conta, não. Pelo amor de Deus. Não vou fazer bobagem. Me reina, Senhor, guia, ele vai ser o nosso guia até o fim, até o dia que eu der o último suspiro nessa terra, eu quero ele me guiando, me dirigindo, me perdoando, tendo misericórdia de mim. Porque se Deus não tiver misericórdia de mim, não dou conta não, com certeza eu não vou ser capaz. Porque o tentador é muito mais superior a mim, muito mais forte. Sabe, a tentação, o mundo, é tudo, é só Deus mesmo. É só Deus mesmo. Amém? Então, o Espírito Santo é Deus. E ele está em você. Ele habita em nós. Em cada um de nós ele habita. Deixa ele dirigir. Pede ele para dirigir. Pede ele, Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é seu Deus. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Deus. Seu guia eternamente. Você não dorme sem ele, não. Amém? Ele que te dá os sonhos, ele que te dá as visões, ele que te dá o pensamento. Pede o Espírito Santo. Não vai te meter a querer achar argumentos aqui ou ali sem o parecer do Espírito Santo, não. O Senhor vai. Amém? O Senhor é a nossa luz. E nós andamos na luz do Senhor. O Senhor é a nossa luz e nós andamos na sua luz. Não é assim? É assim. E a coisa mais bonita é um plano que Deus fez, um plano perfeito, um plano assim, tremendo, tremendo. Que não tem acepção de pessoas, não tem negócio de ser rico, ser pobre, não tem negócio de ser de cor ou ser sem cor. Toda pessoa, qualquer pessoa, pode fazer parte do reino de Deus. Desde que ela aceite, deixe o Espírito de Deus reinar nela, nela. Amém? É, tem uma música que fala, né? Toma o seu lugar, não é que é, Wendy? É, como é que é? Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Por quê? Porque o diabo, um dia, entrou no nosso coração e passou a governar. Aí veio o mais valente, tirou o diabo e entrou. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Vendemos isso lá na comunidade. Foi assim que foi, eu fui entendendo as coisas e chegando aqui até hoje. Então, eu tenho total, irmãos, eu tenho assim, toda a liberdade de chegar aqui, falar com liberdade, porque se não for do jeito que eu estou falando aqui, eu queria que vocês me ensinassem, porque eu também morro de medo de ir para o inferno. Morro de medo de ir para o inferno. Amém? Eu quero... Ah, você leu aí o João 16? Não? Deixar não? Mas o tempo já acabou. Oh, mas o tempo já acabou. Não deu tempo de falar mais. Lê, por favor, filho.
João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
Ó, repete.
Ainda tenho muito que vos dizer.
Ó, que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Ainda tenho muito para falar com vocês. Eu tenho certeza que hoje, Deus ainda tem muita coisa para falar conosco. Tesouros escondidos, coisas que ele não revelou ainda a ninguém, ele ainda vai revelar a nós. É. Tem muita coisa, gente, que ainda está por revelar. Muita coisa que ainda não foi dita a ninguém. Olha, tem manifestação do anticristo, apostasia, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Tem muita coisa para ser ainda. E quando começar, de vez em quando sai uma aqui, né? De vez em quando sai uma coisa aqui. E quando, na medida que Deus for falando, a igreja que estiver presente, por isso que ele falou ali, ó, tudo isso a gente tem que captar. Captei, amado mestre. Ó, ele fala assim, ó, não saia de Jerusalém. Tem gente que se mete a besta e sai de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. O que é que ele quis dizer? Quem é Jerusalém? Não é o Monte Sião? Não é a casa de Deus? Não é o reino de Deus? Não saia de Jerusalém. Porque numa dessas que você sai, você perde uma palavra. Se você não pôde, por uma coisa extravagante, que não permitiu que você pudesse vir aqui, porque por isso que eu perguntei no começo, por que, que você vem? Né? Então, se por acaso uma coisa muito importante, por exemplo, você tinha que fazer uma pelada lá fora, né? Aí você não pôde vir. Já tinha combinado lá com os colegas, tal, com seus amigos, tal, etc. E tinha que, não podia faltar. Foi. Mas pergunta, chega, pergunta. Ora, pergunta, ó, o que Deus falou hoje? Antigamente a gente falava isso. O que Deus falou hoje? Não fica brigando com o Rocine, não, porque se vocês ficarem brigando com o Rocine, vocês vão perder tempo e se bobear, perde até o reino de Deus. Procura saber. Ó, eu também não é muito tempo que eu vou ficar molando vocês, não. Vocês podem ter certeza que é muito importante o que Deus tem falado conosco hoje. Deus tem aberto os nossos olhos. Amém? Eu tenho muita coisa para falar para vocês. Eu não vou poder falar para vocês como diz o Senhor. Né? Mas eu ainda vou falar. Deus vai falar muito conosco, com você, meu irmão. Com você nas suas orações, na hora de comunhão com Deus, na hora que você vai ali botar o seu joelho no chão, Deus vai falar coisas com você que talvez nunca falou nunca com ninguém, vai falar com você. Vai falar com você. Não é necessariamente que seja aqui, né? Mas você em comunhão com Deus. Comunhão significa conversa com Deus. Vinde a mim. Ele fala, vinde e arrazoemos, vamos conversar. Vamos conversar. Certo é que nós precisamos todos fazer um esforço para não sair do reino de Deus. Se você já entrou, agora é permanecer. Se você já se considera no reino de Deus, agora é permanecer. Fazer força para não sair. Só para poder lembrar uma coisa mais importante também, que eu deixei aqui para trás, disse assim, aos quais também, depois de terdes padecido, tem um versículo que fala assim, se com ele padecermos, se com ele padecermos, com ele reinaremos. Às vezes, nós queremos reinar sem o padecimento, o sofrimento. Todos que quiserem viver piedosamente no Senhor sofrerão perseguições. Todo mundo, o reino de Deus o reino de Deus é assim. O reino de Deus é desse jeito. Ele não é aceito pelo mundo. É por isso que a gente sofre, porque ele não é aceito pelo mundo. Se fosse assim, gente, os jornais, as revistas, estavam falando do reino de Deus. Ninguém fala do reino de Deus, não. Só vocês mesmos. Só vocês que vivem falando a respeito do reino de Deus, anunciando o reino de Deus. Né? Mas as revistas, os jornais, ninguém. Você pode ligar lá, você vê, ninguém fala do reino de Deus. Muito pelo contrário, quando fala, fala com desprezo. Fala com desprezo. Amém? Deus falou conosco? Falou? Sobre? Pronto, acabou. Pronto. Deus falou conosco? Sobre? Pronto, acabou. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, Espírito que estava em Cristo. Espírito de Deus que estava em Cristo, está hoje na igreja. O Espírito de Deus que um dia estava em Cristo está hoje na igreja. Mostra-nos, Senhor. Como que nós vamos dizer mostra-nos, Senhor? Quando Ele está em nós. Ele está, Ele habita em nós. Habita em você. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, né? Não seja coisa nossa, mas seja coisa de Deus. Que as palavras da nossa boca não saia da vossa boca nenhuma palavra, nenhuma. Olha para você ver a dificuldade que é. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam coisa de Deus, seja coisa de Deus. E nada disso vem, nós sabemos, Senhor, sem dificuldade. O caminho que o Senhor separou para nós é estreito, apertado. Largo e espaçoso é o outro caminho. Mas nós preferimos, ao tomarmos conhecimento do reino de Deus, nós optamos pelo reino do Senhor. Foi pelo caminho difícil, pelo lugar mais apertado, mas temos consciência, nós temos plena consciência, e nós não vamos desistir, não vamos recuar, nós não queremos olhar sequer para os lados, porque nós temos medo de que alguma coisa venha impedir, venha nos perturbar. Reina sobre nós. Dirija sobre nós. Reina a casa de Deus, o povo de Deus. Só assim nós podemos ter a esperança, ter sobre a nossa cabeça é o capacete bem firmado sobre a nossa mesa, vestido da armadura de Deus, ter a esperança de que nós vamos eternamente reinar com o Senhor. Seu reino não terá fim. Seu reino não terá fim. Amém e amém. Amém, aleluia. Amém. Agradece a Deus. Louva a Deus por você fazer parte do reino. Louva a Deus. Amém? Ora, não pense que você não é digno. Muito pelo contrário. Você é digno, sim, do reino de Deus. Você merece ser povo de Deus. Reina sobre nós, Senhor. Dirija, meu Deus, sobre nós. Ensina o caminho que nós devemos andar. Põe a luz nas nossas trevas, na nossa dificuldade. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, amém.
Espírito de Deus, o meu coração. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração.